Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 17 de agosto de 2025. Na sua companhia, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal. No programa de hoje, conversamos com a bióloga brasileira Mariana Maier Pinto, professora da Universidade de Sydney. Ela é uma das fundadoras do projeto Living Seawalls, que transforma construções marinhas, como portos, muros e marinas, em habitats prósperos para a vida local, usando módulos que simulam características naturais da área. O projeto do qual é uma das fundadoras é finalista do Prêmio Eureka 2025, chamado popularmente de o Oscar da Ciência Australiana. Vamos conhecer a Mariana, conversa excelente. Também vamos marcar os 500 anos de Luís Vaz de Camões, o poeta seminal da lusitanidade. A jornalista Joana Pereira nos conta que o autor, Mark Indelével da língua portuguesa, é celebrado pelo projeto Camões, Outros 500, uma série de episódios que propõe uma releitura contemporânea do autor de Os Lusíadas. De Lisboa, o correspondente Francisco Sena Santos nos traz o acerto na política portuguesa que faz o país acompanhar a Austrália, entre outros países, na argumentação diplomática para reconhecer o Estado da Palestina. A ONU News traz uma história de resiliência e capacidade de adaptação diretamente de Moçambique. Paulo Benedito era, assim como várias gerações de sua família, um pescador em Cabo Delgado. Mas a violência de grupos armados na região fizeram com que ele migrasse e começasse uma nova vida como agricultor. Com a ajuda da ONU, ele conseguiu dar um rumo em sua vida. E no Brasil, o escritor amazonense Milton Ratum é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. É este o menu de hoje. Boa tarde. Pesquisadora e professora da Universidade de New South Wales, Maria Maier Pinto é uma das fundadoras do Living Seawalls, um projeto que replica a geometria do microhabitat de seres vivos nas construções costeiras, usando materiais ordinários, como concreto, por exemplo. O projeto viu um aumento de 30% no crescimento das espécies no Sydney Harbour e agora está sendo implementado em outros lugares do mundo, como no Porto de Santos. O projeto que ela capitaneia é um dos finalistas do Eureka 2025, que muitos consideram o principal prêmio da ciência australiana, na categoria Pesquisa e Inovação. Conversei com ela na quinta-feira. Com vocês, a carioca Mariana Maier Pinto. Como é comum entre biólogos marinhos, a carioca Mariana Maier Pinto tinha o sonho de conhecer a Austrália. Este sonho se realizou há 20 anos, quando ela, após se formar e fazer mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desembarcou em Down Under para um doutorado na Universidade de Sydney. 20 anos depois, a agora pós-doutora e professora associada da Universidade de New South Wales, é uma das fundadoras e dirigentes do Living Seawalls, um projeto que transforma construções marinhas, como portos, paredões e marinas, em habitats prósperos para a vida local usando módulos que simulam características naturais da área. O projeto é baseado nas pesquisas dos cientistas envolvidos e fornece evidências para a ecoengenharia sobre como desenvolver infraestruturas marinhas para melhorar ou ao menos minimizar danos à biodiversidade, à qualidade da água e à resiliência climática. As instalações que Mariana e equipe fizeram no Sydney Harbour há 6 anos aumentaram em cerca de 30% o número de espécies no local comparadas com as paredes não modificadas. O Living Seawalls, que pode ser traduzido como paredes vivas, é um dos finalistas do Prêmio Eureka 2025, que muitos chamam de o Oscar da Ciência Australiana, na categoria Pesquisa e Inovação. Mariana Maier Pinto divide a nomeação com os colegas Melanie Bishop e Catherine Dufforn, professoras da Universidade Macquarie, e Maria Vozzo, doutora do CSIRO, Agência Nacional de Ciência da Austrália. A gerente do projeto é Aria Lee, doutora do Instituto de Ciências Marinhas de Sydney. As paredes marinhas desenvolvidas pela equipe do Living Seawalls agora têm projetos em várias partes do mundo e ainda este ano haverá o início de uma parceria com a Unifesp e a USP para o desenvolvimento no Porto de Santos, o maior da América Latina. O projeto vencedor do Eureka será conhecido em 3 de setembro. Enquanto isso, conversamos com a professora associada Mariana Maier Pinto. Nesta entrevista à SBS em português, ela conta como veio parar na Austrália, explica o desenvolvimento do Living Seawalls, afirma que o projeto está virando uma empresa cujo lucro não será prioridade e celebra a indicação ao Eureka como uma vitória da ciência de boa qualidade em meio ao clima político atual. Mariana, primeiramente, muito obrigado por essa conversa com a SBS em português. Eu queria começar ouvindo quem é a Mariana, quanto tempo está na Austrália, veio para cá como e como foi o seu desenvolvimento acadêmico aqui.
Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar. Na verdade, é até esquisito falar em português sobre trabalho. Eu já estou na Austrália há 20 anos. Sou carioca. Nascida e crescida no Rio, estudei na UFRJ, Biologia Marinha, fiz meu mestrado no Museu de Ciência Nacional. Infelizmente, teve um incêndio horroroso, mas eu fiz meu mestrado ali. E, como bióloga marinha, meu sonho sempre foi conhecer a Austrália, né, e a Grande Barreira de Corais. E eu descobri que um dos caras que eu mais lia quando eu fiz meu mestrado e minha graduação em termos de pesquisa era um australiano, Anthony Underwood, que trabalhava na Universidade de Sydney. E aí eu falei, eu quero fazer doutorado com esse cara. E eu conheci ele num congresso, na verdade, em Arraial do Cabo, e eu já tinha terminado meu mestrado, falei, como a gente faz isso? E aí eu apliquei e ganhei a bolsa do governo australiano, e aí vim fazer o doutorado e nunca mais voltei.
Você já veio pensando em ficar ou foi?
Não, de jeito nenhum. Vim pensando em voltar depois dos 3 anos e meio, mas conheci quem agora é meu parceiro, que é argentino, fazendo meu doutorado. Meio que a gente foi ficando. E agora temos 2 filhos que nasceram aqui, mas falam português.
E Mariana, você continuou na carreira acadêmica?
Não, então, eu voltei para a Austrália e eu acabei terminando numa consultoria. Morei em Perth, numa consultoria, na época era um dos maiores projetos ambientais da Austrália, que é o Gorgon Barrow Island, que era sobre a Chevron, The Gorgon Project. Apareceu essa oportunidade em Perth e eu fui. E foi uma experiência super interessante, porque bastante diferente, né, da academia. E eu aprendi muito e dei a volta por WA, conheci um monte de gente. Mas aí realmente vi que, não queria ficar longe de Sydney, do meu parceiro, e 2, o que eu gostava mesmo era pesquisa. E acabei voltando para Sydney e batalhando para conseguir uma vaga, né, como pesquisadora.
E você está pesquisadora na universidade desde quando, então?
São várias etapas, né? Eu voltei, consegui um postdoc em 2013 e consegui a minha posição permanente em 2020.
Na pandemia. E eu queria falar um pouco, então, queria ouvir na sua voz o que é o projeto The Living Seawalls.
Então, o projeto, na verdade, é um conceito muito simples. A gente sabe que muita gente nem pensa nesse problema, mas o problema da construção no ambiente marinho é um problema muito grande, né? E agora a gente já tem mais de 1 milhão de quilômetros do oceano modificados por construções, como os seawalls, né? Que paredes marinhas que falam em português, os piers, marinas, portos, até os cabos, né, que a gente usa. E o grande problema é que essas construções, né, essa infraestrutura, ela não só destrói o habitat onde elas são construídas, mas elas também, como habitat para os organismos marinhos, também não são muito boas. Por quê? Porque se você pensa num costão rochoso, né, ou num coisa de coral, você tem muita complexidade, você tem poças de maré, você tem os buraquinhos para os organismos se esconderem, e então você tem mais área também, né, para os organismos se assentarem e crescerem, enquanto as infraestruturas normalmente são super planas, sem essa complexidade. Então, o conceito da Living Seawalls é super simples. É, vamos colocar um pouco dessa complexidade de volta nessas infraestruturas. E aí, com isso, a gente viu que fornecendo, né, esse micro-habitat importante para as espécies contra predadores, contra temperaturas acima da média, a gente sabe que a mudança climática está aí, as temperaturas estão subindo. Tendo esses refúgios, a gente também conseguia ter uma diversidade maior. E, na verdade, a gente está vendo que está dando super certo, né? A gente está tendo um aumento da biodiversidade nessas infraestruturas super legal comparado com as estruturas que não são modificadas pela Living Seawalls. E agora a gente está expandido também. A gente se chama Living Seawalls, mas agora a gente faz com pias, né? Os pilares, a gente faz com boulders também, não sei como fala isso em português, em vários outros tipos de estrutura, né? Sempre seguindo o mesmo conceito, colocando esses micro-habitats que são super importantes para as espécies marinhas de volta nas infraestruturas.
Me deixa só, então, recapitular uma coisa. Você falou que é 1 milhão de quilômetros construídos. Isso, só para entender a dimensão, isso é no mundo ou na Austrália?
Eu acho que a previsão é para 1 milhão. Eu acho que agora, no momento construído, são 32 mil quilômetros quadrados, o que é construído. Isso é no mundo inteiro. E considerando todos os tipos de estrutura, desde infraestrutura de aquacultura, portos, seawalls, até as estruturas costeiras, né? Então, tudo a gente fez, que está publicado até na Nature Sustainability, uma mega revisão, onde a gente fez esse cálculo de quanto do ambiente marinho já é modificado por essas estruturas.
As pesquisas de vocês concluíram e quantos por cento a mais voltou ali nesses microambientes?
Isso que eu evito falar de números, na verdade, porque varia de lugar para lugar, né? Mas na primeira Living Seawalls que a gente instalou em Sydney Harbour, que hoje em dia já tem 6 anos, nos primeiro ano ou 2 anos de instalação, a gente viu 30% a mais de número de espécies comparado com as Living Seawalls não modificadas, né? Acho que a gente não fez nada. Mas, de novo, isso varia de lugar para lugar. Tem lugares que a gente não vê necessariamente um aumento tão grande de espécies, mas a gente vê espécies que não estão presentes nas Seawalls não modificadas, que estão presentes nas Living Seawalls. Então, isso também já aumenta, né, a biodiversidade, no sentido verdadeiro da palavra, nessas infraestruturas, que para a gente também é super importante, né, que a gente sabe que tem espécies que não conseguem viver muito aí. Mas sim, varia de lugar para lugar. Os 30% foi o primeiro que está publicado aí.
Eu queria entender do que são feitas essas estruturas, essas paredes marinhas.
Aqui em Sydney Harbour, varia. Pode ser concreto, em alguns lugares é granito, e muitas aqui são feitas de arenito, que é sandstone, né? Que é a rocha natural de Sydney. E os painéis que a gente tem, né? Os painéis das Living Seawalls, que não é o ideal, a gente sabe, mas são feitos de concreto. É um concreto mais ecológico, digamos assim, específico para o ambiente marinho, mas é o que a gente viu que, na verdade, é o mais durável e é, por enquanto, o tipo de material mais apropriado para fazer essas geometrias complexas, né, para botar os micro-habitats. Mas o que é interessante, o que eu queria falar, que a gente está trabalhando bastante com esse negócio de material, né, tentando melhorar, e a gente vai, pela primeira vez, testar os diferentes materiais nas Living Seawalls no Porto de Santos.
Que interessante.
Uma colaboração que eu tenho com os pesquisadores lá da Unifesp, da USP, e a gente tem uma instalação prevista para o final desse ano, e a gente vai também O pessoal da USP está fazendo diferentes concretos e a gente vai começar a testar os materiais para ver se a gente consegue materiais mais sustentáveis.
Então, é relativamente simples. Se você tem até concreto, são materiais que você tem que não são raros e ordinárias do ponto de vista de disponibilidade, né? Eu queria entender agora um pouco do lado comercial. E virou uma empresa que vocês...
Ainda não.
Como é que é?
Ainda não virou. Na verdade, a ideia é virar uma empresa... Em inglês, eu brinco falando que é for profit, non profitable, né? Porque não vai ser uma NGO por motivos burocráticos, mas a ideia não é ter lucro, não é uma empresa com investidores, a gente não quer isso, com investimento, é mais para uma questão de propriedade intelectual mesmo e para ficar um pouco mais fácil lidar com isso. A gente, sim, vende produtos, normalmente isso é acompanhado, né, com um desenho ecológico, né, com os conselhos ecológicos, se é apropriado para aquela situação ou não. E é uma das coisas que a gente toma muito cuidado, porque é o típico de produto que é muito fácil virar greenwashing. O que a gente menos quer é o pessoal começar a sair construindo seawalls por aí, depois botar os painéis e falar que está fazendo offset com a biodiversidade. Então, a gente, na verdade, é super cuidadoso com quem a gente vende, a gente evita fazer coisas. Se estão fazendo uma nova construção, a gente aconselha não construir dessa maneira, tem maneiras melhores de se construir já desde o começo, muito mais ecologicamente sustentável. Na verdade, se a gente conseguir evitar construir melhor, né? Restauração de ambientes naturais, nossa primeira escolha sempre. Se tem que fazer alguma reconstrução para esses desenhos, esses designs já terem desde a inscrição do projeto, do que ficar botando depois concreto em cima de concreto. Então, assim, a gente é super cuidadoso com essa parte. Mas, sim, tem uma parte que é mais comercial, que as pessoas têm seawalls ou têm estruturas onde os nossos produtos, né, são apropriados. E aí, normalmente, vem... A gente sempre tenta botar ciência ali, mas vamos monitorar, vamos ver como é que está, porque para a gente é super importante saber como é a eficácia também desses produtos em diferentes ambientes, né? Até para a gente poder ir melhorar, fazer outros desenhos, porque o legal da Living Seawalls é essa também, é porque a gente faz os desenhos iniciais foram feitos pensando na ecologia de Sydney Harbour, que é onde a gente trabalha, e tem como se fazer coisas bem específicas para o ambiente local e tudo. Então, isso é o que a gente sempre tenta.
E onde é fabricado, assim, eu entendi também um pouco do processo. Vocês já estão com a sede no Sydney Harbour?
Não, então, na verdade, é o nosso parceiro, né, que é o Alex Gold, do Reef Design Lab, que ele está baseado em Melbourne. Então, o processo de produção é bastante simples. A gente faz 3D printing dos moldes, e aí esses moldes podem ser casted em qualquer lugar. Então, por exemplo, o Brasil... A gente está mandando os moldes e aí eles vão fazer as coisas. A gente também manda os painéis quando precisa, mas a gente também evita, né, por toda a parte de pegada de carbono, né, de ficar mandando concreto para o outro lado do mundo. O que agora a gente está trabalhando também, a gente tem uma parceria com uma empresa irlandesa, Inland and Coastal Marine, que eles fazem marinas, né, construção de marinas, e aí o cimento que sobra, que para eles é tipo waste, é lixo, eles agora estão usando para fazer os painéis das Living Seawalls, e é, o pessoal da Europa está comprando mais deles, né, porque evita também, diminui um monte a pegada de carbono, e é meio uma maneira de reciclar esse concreto não utilizado, né?
Mas eles estão fazendo sobre o projeto de vocês?
Sobre o nosso projeto. A gente tem um acordo com ele, a gente mandou os moldes. E, de novo, quando eles têm alguém, né, perguntando sobre o projeto, se é apropriado, sempre vem para a gente que dá toda a coisa ecológica, né?
Eu li no website do projeto que já está disponível assim, em todos os continentes, se precisar. Se já tem projetos, além desse da Irlanda e da Europa fazendo, se tem outros também?
Tem. Living Seawalls agora no mundo inteiro. A gente está com um monte. Ou seja, a gente tem 3 Living Seawalls em Boston. E também o que a gente tenta fazer é colaborar com cientistas locais. eles falam para a gente qual é a biodiversidade local, a gente aconselha sobre os desenhos mais apropriados nesse caso, com os dados que a gente tem. Eles instalam e eles fazem o monitoramento, né? Então, a gente passa todas as técnicas e as metodologias e aí eles fazem o monitoramento deles, eles têm pesquisas e perguntas que são deles. Então, a gente tem essa colaboração com o Plymouth também e eles fazem também toda a parte educativa, porque a ideia também é aumentar a capacidade local, né? E aumentar o awareness, o conhecimento, né?
A escala.
Do ambiente marinho, local, fazer todos os projetos de educação também que a gente tem associado. Então, no Brasil, é isso, eu estou colaborando com o pessoal da Unifesp, da USP, eles que vão fazer o monitoramento. Então, a gente tenta ter isso nos locais onde a gente tem as instalações.
Esse projeto do Living Sea Walls é feito por várias pessoas, se não me engano são 5 ou 6, né?
Somos 3 que fundaram, que somos eu e 2 que eram da Macquarie, uma agora está até em Boston. E aí nós temos uma project manager, está com a gente desde o começo. Estamos agora com um pós-doc e com uma técnica, né, que ajuda no monitoramento. Tinha uma outra pós-doc também, que foi bem no começo, que ela também é parte do time do Eureka. Mas fundadoras somos 3.
Então, imagino que cada uma tem um métier de expertise e eu queria entender a sua nesse processo.
Na verdade, todo mundo faz tudo, né? Mas assim, as decisões são tomadas bastante em conjuntos, a gente tem reuniões semanais com todo o grupo, mas assim, a parte que eu tendo a liderar é a parte de funcionamento ecossistêmico. Que a gente sabe que biodiversidade não necessariamente tem muita gente agora que quer coisas específicas, né? Qualidade de água, ou uma espécie específica, ou ciclo de nutrientes. Então, o que eu tento ver, estou tentando ver a pesquisa, é com essa parte de funcionamento ecossistêmico. Então, tentando estimar quanto da água as ostras que estão instaladas, por exemplo, que crescem nas living seawalls, filtram comparado com as seawalls não modificadas, para a gente começar a ir um pouco mais além, né? Tipo, a gente sabe que todos os stakeholders têm um montão de objetivos diferentes e a gente começar também a poder fazer mais coisas um pouco mais targeted, né?
E agora eu queria falar um pouco sobre o Prêmio Eureka, que é a razão da gente estar aqui. É um dos prêmios mais respeitados na Austrália em relação a inovações científicas. E eu queria entender como foi isso. Vocês se candidataram? O que vocês esperam a partir desse prêmio?
Na verdade, falam que o Eureka é o Oscar, né, da ciência australiana. Não, na verdade, a gente se candidatou. Aqui na Austrália, eu descobri que os prêmios, a gente se candidata, né? As universidades sabem que tem esses projetos, então eles estão sempre incentivando. A gente não esperava ter chegado finalista, na verdade, estamos super contentes. E nada, eu acho super legal, porque eu acho que para a gente vai ser super importante ter esse, que é um reconhecimento também australiano, na verdade, a gente já tinha tido outros reconhecimentos, né, internacionais e de outros prêmios, mas esse é o científico, que para a gente é super importante, porque somos cientistas e é um projeto, primariamente, começou com só puramente científico. E eu acho que, no clima político hoje em dia, ter a ciência celebrada e ter a ciência, né, valorizada e ver que coisas baseadas em ciências, que boa qualidade, que fazem diferença no mundo, é super importante, né? Então, acho que para mim, pelo menos pessoalmente, é super importante por isso. Agora, mais que nunca.
Mariana, eu vou te fazer uma pergunta que remete um pouco à entrevista corporativa. Como você enxerga esse projeto daqui 5 anos, no melhor dos cenários, ou o que você sonha para ele?
Eu sonho que, na verdade, a Living Sea Walls vai virar ultrapassada. Porque o que eu realmente quero é isso, é que as pessoas parem de pensar numa maneira, fizemos isso, e agora, entendeu? E tenha uma coisa mais proativa, mais focada ambientalmente, né? Que as pessoas parem de ficar construindo, achando que é o... não é uma seawall que vai evitar alagamentos, como já sabemos. Então, assim, quais são as outras maneiras? E se tivermos que construir, como eu disse, há maneiras melhores desde o princípio, com custos efetivos. Então, eu esperaria muito que daqui em 5 anos a Living Seawalls, como ela é hoje, já tenha se transformado e seja muito mais holística, né?
Perfeito. Eu queria agradecer demais ver essa conversa conosco aqui. Parabéns pelo projeto, Moi. Parabéns pelo prêmio. Uma coisa muito, muito bonita e importante que a gente tem aqui de alguém que vem da comunidade brasileira. Tá?
Tá bom. Obrigada, Fernando. Prazer.
E agora vamos falar de Portugal. Apesar da alta temperatura no parlamento português sobre a questão das leis laborais e também sobre as mudanças nas regras de imigração, com muita discordância entre governo e oposição, há um assunto em que os ponteiros entre direita e esquerda têm se acertado. A classe política conversa para o país reconhecer o Estado palestiniano na próxima Assembleia Geral da ONU em setembro. O país, assim, se junta à Austrália, Canadá, Reino Unido e França, entre outros. E nos conta o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, Portugal junta-se à Austrália e outros 13 países que subscrevem uma declaração que aponta o reconhecimento do Estado da Palestina como passo essencial e que avançam para a formalização desse reconhecimento já daqui a um mês no decurso da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os partidos centrais em Portugal, PSD e PS, os únicos que têm liderado governos portugueses desde a instauração há meio século da democracia em Portugal, ambos convergem com a posição do governo australiano e há elogios mesmo à declaração do primeiro-ministro albanesa, designadamente a declaração de que a sua decisão de reconhecimento do Estado palestiniano se baseia no desrespeito de Netanyahu pelos apelos da comunidade internacional e que o governo israelita está a extinguir a perspectiva de uma solução de dois Estados ao expandir rapidamente os colonatos ilegais, a ameaçar e anexar os territórios palestinianos e ocupados e a opor-se explicitamente a qualquer Estado palestiniano. Também total convergência dos partidos centrais em Portugal com a declaração de Albanese de que o Hamas, a milícia que governa a faixa de Gaza e considerada grupo terrorista, não pode ter qualquer papel num Estado palestiniano e que o Hamas deve libertar imediatamente, incondicionalmente e com dignidade os reféns cruelmente capturados a 7 de outubro de 2023. Como analisou um experiente diplomata e ex-governante português, o chefe do governo da Austrália enunciou aquilo que os líderes das democracias europeias vão certamente dizer daqui a um mês quando discursarem perante a Assembleia Geral da ONU. Volto ainda à reunião promovida pela França, reunião de ministros dos negócios estrangeiros de 15 países, incluindo Portugal e Austrália, em que foi aprovada uma declaração em que afirmam que o reconhecimento do Estado da Palestina é um passo essencial para a solução dos dois Estados. Esta conclusão faz parte da declaração conjunta divulgada pela diplomacia francesa sobre um encontro de alto nível sobre a solução de dois Estados que aconteceu há uma semana na sede das Nações Unidas em Nova Iorque por iniciativa conjunta da França e da Arábia Saudita. Nessa reunião na ONU sobre a solução de dois Estados, o ministro português dos Estrangeiros, Paulo Rangel, fez questão de começar com um apelo: a guerra tem de acabar, a crise humanitária e a fome em Gaza têm de acabar, este ciclo de violência e destruição tem de parar. Concretizou depois o ministro português: estamos num ponto de viragem. Essa viragem passa pelo reconhecimento do Estado da Palestina, mesmo que ainda sem poder dispor da devida soberania. Esta declaração conjunta é assinada pelos chefes da diplomacia, ou seja, os ministros estrangeiros de Andorra, Austrália, Canadá, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nova Zelândia, Noruega, Portugal e São Marino. Também Eslovénia e Espanha, estes dois países que já formalizaram o reconhecimento da Palestina. Entre os 193 países que têm assento na ONU, os 193 países do mundo, 147, enorme maioria, já reconheceram o Estado da Palestina. Daqui a um mês, em setembro, passaram a ser pelo menos mais de 160, provavelmente mesmo 170.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Acabamos que nós falamos pouco sobre a África lusófona aqui na SBS em português, porque são poucos os migrantes de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Mas é importante falar quando há a oportunidade. A ONU News essa semana trouxe uma bonita história em meio ao terror que acontece na região de Cabo Delgado, em Moçambique, onde milícias tomaram conta. É a história de Paulo Benedito, que era, assim como várias pessoas de várias gerações de sua família, um pescador local. Mas a violência dos grupos armados na região fizeram com que ele migrasse e começasse uma nova vida como agricultor em outro canto do país. Com a ajuda da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ele conseguiu dar um rumo em sua vida.
Paulo Benedito construiu a sua vida em torno do mar. Nascido e criado em Kisanga, uma pequena cidade costeira da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, ele provém de uma família de pescadores. A relação com o mar era mais do que um meio de vida, mas sim uma vida transmitida de geração em geração. Na sua rotina laboral, Paulo pegava no seu barco de madeira e saía antes de nascer do sol. Horas depois, retornava com peixe suficiente para alimentar sua família. E se a pesca fosse boa, o remanescente era colocado à venda no mercado local. Neste processo, conseguia uma renda modesta que permitia que ele mandasse os seus filhos para a escola, sustentasse a esposa e contribuísse para o bem-estar da sua comunidade. Kisanga sempre foi seu lar e um lugar de estabilidade. Porém, tudo mudou em 2021, quando grupos armados conhecidos por Al-Shabaab e outros ligados ao Estado Islâmico lançaram ataques violentos na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Os extremistas queimaram casas, saquearam aldeias, sequestraram civis e deslocaram à força dezenas de milhares de famílias. Paulo Benedito viu sua rotina de paz se tornar como de milhares de outros moradores numa situação de terror que arrasou toda a comunidade. Vivenciou de perto a morte de entes queridos e viu a transformação do lugar que ele chamava de lar em um campo de batalha. Tudo mudou da noite para o dia. Forçado a fugir, Paulo chegou ao centro Mekulane para deslocados internos em Chiure, com a esposa e 5 filhos. Uma das crianças é um sobrinho que se tornou órfão após a irmã de Paulo ter morrido na violência dos grupos armados. Ele lembra que a transição foi assustadora. A agricultura era um território desconhecido e a ideia de recomeçar uma profissão completamente nova parecia avassaladora. Mas Paulo não tinha escolha. Seu barco, suas ferramentas, sua casa, tudo havia desaparecido em Kisanga. Foi no centro Mekulane que Paulo participou de treinamentos agrícolas oferecidos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura FAO na comunidade. Ele cita a experiência.
Então, eles me escolheram como um produtor líder naquele grupo. Fiz todas as técnicas, comecei a andar aqui no centro com 30 membros. Eu estava a dar com eles. Aprendi muitas coisas boas na agricultura, sobre sementeira em linha, fazer adubo orgânico, fazer pesticida orgânico também. Aprendi quase tudo isso aqui em Mekulane, em 2022.
Após anos de trabalho árduo e aprendizado na prática, Paulo e sua esposa agora administram espaços agrícolas enormes, equivalente a 1 hectare. Eles cultivam uma variedade de produtos agrícolas, com destaque para o feijão, milho, melancia, ervilha, amendoim, quiabo e mandioca. Ele divide a colheita em 3 finalidades: consumo familiar, armazenamento de sementes para a próxima safra e venda do excedente no mercado local. No presente ano, 2025, Paulo considera um ano de sucesso e conta com excedentes para a venda que poderão cobrir as diversas necessidades, como mensalidade escolar dos 5 filhos, roupas, remédios e pequenas economias.
Esse anos vou agradecer que consegui muito, porque Camachamba até agora já colhi de milho, consegui 12 sacos de 50 quilos. Ervilha também ainda tem muito, mas por enquanto já tenho aqui 300 quilos, mas ainda tem muito, esse que restou é que é muito, em relação a esse que eu tenho aqui. Cebola ainda estou a regar, ainda não está pronto, mas mostra uma boa garantia. Já vou, tenho mais em relação a outros produtos, por enquanto tenho 350 quilos.
Na prática da agricultura, Paulo Benedito vai passando testemunho aos seus filhos. Aos fins de semana, trabalha com os mais velhos de 10 a 12 anos que se juntam ao trabalho aprendendo habilidades, por sinal, um dos sonhos.
O meu sonho precisava de alguns serem técnicos e agrônomos, outros serem enfermeiros, professores, muito mais de serem os técnicos agrônomos, cientistas da agricultura. Porque eu vi que essas coisas que eu andei a citar são importantes para mim mesmo e para os meus filhos. Eu fico com toda vontade, sabendo que os meus filhos já não vão ter muito sofrimento.
Paulo também sonha em expandir as suas atividades, criar mais gado e construir um lar mais seguro para os seus filhos. Em 2022, a FAO forneceu 4 galinhas a Paulo. Atualmente, conta com 26, proporcionando à família um suprimento constante de ovos e carne e uma fonte extra de renda com a venda de pintos. A ONU News questionou a Paulo Benedito sobre o desejo de retornar à anterior profissão, a de pescador. Paulo diz que perdeu todo o material de pesca em Kisanga e não sonha retomar a atividade pesqueira, pois considera que a agricultura é rentável.
Na agricultura há mais rendimento em relação à pesca. Quando eu comecei a fazer práticas agrícolas, eu não compro produto alimentar, só compro roupa, pasta para as crianças. E as crianças comem livremente, não ficam com aquela vontade de dizer que eu, se tivesse aquilo, podia comer. Não, não tem aquela atitude. Só sofre de outras coisas, como vestuário, na parte de comer. Estou a agradecer, não estamos a sofrer. Eu vejo que tem muita vantagem. E consigo também ter dinheiro.
Em 2024 e 2025, a FAO, com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, iniciou um novo projeto na região e Paulo recebeu sementes para o cultivo de repolho, cebola, tomate e abóbora. Essas culturas permitiram que ele diversificasse suas refeições e melhorasse a nutrição da sua família. A FAO, em coordenação com o governo de Moçambique e os seus parceiros, continuam a ajudar comunidades como a de Paulo a fortalecer sua resiliência para que, mesmo diante da incerteza, possam continuar a crescer, prover e trabalhar por um futuro melhor. Dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, citam que ataques recentes de grupos armados entre 20 e 28 de julho provocaram um deslocamento de milhares de pessoas nos distritos de Chiuri, Anquabe e Muidumbe. Há relatos que Chiuri foi a zona mais atingida, com mais de 42 mil pessoas desalojadas e deste número, mais de metade são crianças. De Maputo, para ONU News, Ouro Pota.
Ouviremos agora Alentejo, do grupo Sétima Legião, música de 1987.
pensaste como eu, que eu cantei e me deixou aqui. Pensaste como eu, e eu não sei pensar sem ti. Passaste como rio, e eu não sei passar sem ti.
Em 2025 marca o 5º centenário de nascimento do poeta seminal Luís Vaz de Camões, o fidalgo que deu voz lírica a Portugal no auge de seu império. É tempo de celebrá-lo, portanto, e a jornalista Joana Pereira nos conta sobre o projeto Camões, Outros 500, uma série de episódios que propõe uma releitura contemporânea do autor de Os Lusíadas. Vamos ouvir.
As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte.
O lugar que a poesia ocupa na literatura de um país é muito um espelho da identidade cultural desse país. Em Portugal, é a epopeia, depois o lirismo, que dão a medida desse espírito de que Luís de Camões é o mais glorioso representante. Celebrado como poeta nacional, o nome dele, Camões, está associado ao Dia de Portugal. O autor dos Lusíadas, primeira edição em 1572, imenso poema que canta a audácia da aventura marítima, da descoberta de outros mundos nos séculos XV e XVI, é momento fundador da história e do mito de Portugal, com esta epopeia concebida como um canto para elevar a dimensão do universal. Estamos no ano de celebrar e redescobrir Luís de Camões. O pretexto é o 5º centenário do nascimento de Camões. Julga-se que é o ano do 5º centenário. Não há certezas, porque Luís de Camões é mais que se desconhece do que o que se conhece. A biografia oficial refere que nasceu em 1525, mas não há certezas absolutas. Pode ter sido um ano mais cedo, 1524, mas 1525 é a data de referência e morreu em 1580. Sabe-se que em 10 de junho de 1580 e que era fidalgo na casa do rei, o rei que quis puxar por Camões ao reconhecer o seu infinito talento, muito popular entre o género feminino, mérito da arte poética, isto apesar de ser cego, ter perdido pelo menos um dos olhos, e que teve vários problemas com a justiça, sem saber muito bem por que razões. Camões deixou para a língua portuguesa os Lusíadas e sonetos, também maravilhosos, multiplicam-se em Portugal, como no Brasil, também em Goa, em Moçambique, Macau, celebrações do gênio do poeta Luís de Camões. Ele é o primeiro na representação literária de quase 300 milhões de lusofalantes. É o precursor na língua que tem Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco, que tem Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, que tem Mia Couto e Luandino Vieira, que tem Sofia de Melo Brenner e Herberto Helder, que tem Jorge Amado e Clarice Lispector, tantos, tantos outros. Onde se fala português, está a ser celebrada a poesia de Luís de Camões, o poeta fundador. Terá nascido há 5 séculos, viveu então 55 anos, mas de facto a sua marca permanece para sempre.
Olá, eu sou a Joana Pereira e hoje venho dar-lhe a conhecer o projeto Camões Outros 500. Ouvimos agora mesmo o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, como aliás não podia deixar de ser, já que a autoria e curadoria desta iniciativa é partilhada entre Francisco e a professora académica de jornalismo, Clara Almeida Santos. Camões Outros 500 assinala os 500 anos do nascimento de Luís de Camões através de uma série de episódios curtos em vídeo que, com um olhar contemporâneo e provocador, revisitam a lírica escrita pelo poeta no século XVI. Os episódios têm apenas 1 minuto e em cada um é declamado um poema de Camões na voz da jornalista Maria Flor Pedroso.
Correm turvas as águas deste rio, que as do céu e as do monte as enturbaram. Os campos florescidos se secaram, intratável se fez o vale e frio. Passou o verão, passou o ardente estio, umas coisas por outras se trocaram. Os fementidos fados já deixaram do mundo o regimento, o desvario.
Ouvimos agora um excerto do poema Correm turvas as águas deste rio, que reflete sobre a devastação provocada pelos incêndios. Este exemplo ilustra bem o que esta série nos mostra, ou seja, as inquietações de Luís de Camões no século XVI são também preocupações centrais no século XXI. Aliás, as imagens que acompanham as palavras ditas nesta série refletem os 5 princípios que alicerçam a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os chamados 5 P's da sustentabilidade: planeta, pessoas, paz, prosperidade e parcerias. A ESEC TV entrevistou Clara Almeida Santos sobre este projeto e a reportagem foi emitida na RTP2. Nesta peça que hoje lhe apresentamos, usamos certos dessa mesma entrevista. Ouvimos então agora Clara Almeida Santos sobre os principais temas sobre os quais incide a série Camões Outros 500.
Os temas têm muito a ver então com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, preocupações com o planeta. Há vários vídeos, os vídeos têm todos 1 minuto, não é? 60 segundos. Há vários que falam sobre questões que têm a ver com poluição. Se calhar o tema mais glosado é o tema das migrações, dos refugiados, dos deslocados.
Mudando, andei costume, terra e estado. Por ver se mudava a sorte dura, a vida pus nas mãos de um leve lenho. Mas segundo o que o céu me tem mostrado, já sei que deste meu buscar ventura, achado tenho já que não a tenho.
não são todos temas negativos, não é? Alguns temas que trazem alguma esperança, são coisas que nos preocupam à escala planetária ou à escala mais micro da vida individual de cada um. A curadoria e a autoria com o Francisco Sena Santos e comigo, a voz é da Maria Flor Pedroso, a poesia é declamada, não é dita como um texto comum, mas reconhecemos ali uma voz de uma jornalista e isso também era interessante para nós quando pensámos o projeto. E depois temos a música do Máximo Francisco, percebemos que havia várias antologias da lírica, partimos da do Frederico Lourenço, fez-se muito num processo de leitura primeiro, de escolha dos poemas primeiro, encaixando os poemas nos temas e depois procurando as imagens a seguir. As imagens vêm em segundo lugar.
Bem sei, amor, que é certo que receio, mas tu, porque com isso mais te apuras, de manhoso mo negas e mo juras, nesse teu arco de ouro, e eu te creio. A mão tenho metida no meu seio e não vejo os meus danos às escuras. Porém, porfias tanto e me asseguras que me digo que minto e que me enleio.
Este projeto é feito com o apoio da Comissão das Celebrações e é feito também com o apoio muito importante do Plano Nacional das Artes. Tentámos também que o projeto, ele, além de ter enfim, casa no site da Antena 1, foi exibido também na RTP3 e estamos a insistir bastante também nas redes sociais. E o feedback que temos tido até agora tem sido muito interessante, porque é um formato de consumo rápido. Os sonetos, sobretudo os sonetos, têm uma duração perfeita, um minuto. E é muito engraçado como é que a lírica e o ritmo, escrita e pensada no século XVI, encaixa tão bem no nosso tempo.
Esta semana no Brasil, o romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor universitário amazonense Milton Ratum, autor de romances fundamentais do início desse século, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Quem conta é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro.
A Academia Brasileira de Letras elegeu nesta quinta-feira o escritor Milton Ratum como o mais novo imortal. Ele passa a ocupar a cadeira número 6, que foi do jornalista Cícero Sandrone. Ratum foi eleito com 33 votos, em disputa que contou com outros 5 candidatos. Nascido em Manaus, o romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor universitário é autor de obras que marcaram a literatura contemporânea, premiadas no Brasil e no exterior. Tem livros publicados em 17 países, com mais de 500 mil exemplares vendidos. Entre seus romances estão Relato de um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti, e Cinzas do Norte, que recebeu o Prêmio Portugal Telecom. Também é responsável por coletâneas de contos e crônicas. Em entrevista ao programa Trilha de Letras da TV Brasil, no ano passado, Ratum falou sobre a obra Dois Irmãos.
Meu romance mais lido é o Dois Irmãos, está nos vestibulares e tal. E tem um lado psicológico ali da trama entre os gêmeos e a mãe, e que desperta muita atenção de psicólogos, de psicólogas e psicanalistas, né? E sempre vem uma pergunta pessoal também. E uma coisa que eu sempre falo para os jovens é para não confundir o autor ou a autora com o narrador.
Além da produção literária, Ratum mantém intensa agenda como escritor convidado para ministrar cursos e conferências em universidades e instituições culturais no Brasil e no exterior. Seu mais recente trabalho, Dança de Enganos, será lançado em outubro pela Companhia das Letras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Estamos chegando ao final do programa em português da SBS deste domingo 17 de agosto de 2025. Obrigado por sua companhia. Pode encontrar todos os nossos boletins e reportagens no site sbs.com.au/português. Siga-nos também nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. É só procurar por SBS Português. No dial da SBS 2, o programa é sempre às quartas-feiras e domingos, ao meio-dia, no horário da costa leste da Austrália. Comando novamente os programas em nossa língua dessa semana, quarta-feira e domingo. E encerramos com Cabô, Zé Renato e Pedro Luiz, do Pedro Luiz e a Parede. Boa semana!
Eu quebrei o gelo, o sol esquentou, e todo o novelo já desenrolou. favela não, zelo por mim no coração. O que era ruim acabou, acabou, acabou. Quebrei o gelo, o sol esquentou, e todo o novelo já desenrolou. Novela não, zelo por mim, no coração. O que era ruim acabou, 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 acabou. Uepê, pere, pere, pere. Eu quebrei o gelo, o sol esquentou, e todo o novelo já desenrolou.
Compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.